caráter de Cristo na nossa vida. Mateus, né, comentou que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever o Evangelho, e referindo-se também ao caráter de Cristo, ao caráter do Reino de Deus nas nossas vidas, na vida da igreja. E nós vimos semana passada dois caráteres muito importantes, que é o caráter de humildade do Senhor Jesus e o caráter de doação. Mateus deixou muito claro para os judeus da época que Jesus precisaria vir primeiro em humildade e em doação. Ele não poderia vir já agora com triunfante, com, como diz lá em Apocalipse, né, sobre o cavalo branco, com juízo para julgar a terra, mas ele veio primeiramente para salvar os homens, para dar sua vida, para trazer a salvação. E nós sabemos que a segunda vinda, sim, esta será, com triunfo e glória, e virá para julgar as nações, né? Então, hoje eu queria compartilhar também, continuar ali em Mateus, né? Mateus capítulo 4. Nós vimos que o batismo de Jesus Cristo, ele não pediu ali a João que fosse batizado por causa do perdão dos pecados, porque Jesus era sem pecado. Mas ele pediu ali que fosse cumprida toda a justiça, isto é, ele teria que ser identificado com o homem, porque ele se fez carne, né, e habitou entre nós. O Espírito Santo gerou, e ele precisava cumprir toda a justiça de Deus. E ele iniciou isso, né, pelo batismo, onde ali ele foi identificado com o homem. Jesus, ele precisava passar todos os sofrimentos, todos os passos que nós, como homens, precisamos passar para viver no seu reino, né? E após o batismo, diz aqui no capítulo 4 de Mateus, versículo 1, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em Lucas diz que ele estava cheio do Espírito Santo e foi levado para ser tentado no deserto. Aqui habita um outro caráter de Cristo que nós muito necessitamos nos nossos dias, até a vinda de Cristo, que é estar cheio do Espírito Santo. Nós já falamos um pouco disso, mas vamos relembrar um pouco, né, o que, que é o ser cheio do Espírito Santo, como nós podemos atingir esse caráter na nossa vida. E é um texto muito conhecido dos irmãos, que está em Efésios 5, né, que fala ali, Paulo diz aos Efésios como ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5, versículo 18 ao 21. Diz que Jesus foi conduzido, dirigido pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus, ele tinha íntima relação com o Espírito Santo. E isso ele demonstrou de forma clara aos homens, né? Então veja lá, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então aqui, encher-se do Espírito é um mandamento. Eu creio que a palavra, né, domingo passado agora foi de tremenda importância, porque trouxe a importância de estar cheio do Espírito e estar participando de toda a obra de Deus nos nossos dias, juntamente com a igreja. Esse enchimento do Espírito, ele acontece na nossa vida pessoal e também na nossa vida corporativa, com o corpo de Cristo. Tanto é que diz aqui, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, no vosso coração. Então, é individual também. Precisamos estar sempre declarando que Jesus Cristo é o Senhor, abrindo nossas bocas, salmodiando, cantando. O louvor é algo tremendo nos nossos dias, porque vai nos encher do Espírito. Você já experimentou na tua casa um momento difícil que você está passando e você coloca um louvor ou começa a cantar ao Senhor você mesmo? Você já percebeu que o teu semblante muda? Aquela tua dificuldade, ela talvez não deixe de existir naquele momento, mas ela é aliviada pelo conforto do Senhor. O Senhor vem ali, habita com o seu Espírito, transforma o coração. A mesma coisa quando nos reunimos, é importante louvarmos o Senhor, expressarmos com nossa boca louvor e adoração, porque isso agrada o Senhor e vai encher nossas vidas do Espírito Santo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está contente com tudo. Na dificuldade, na tribulação, também na alegria, naquilo que o Senhor tem nos dado, está contente. O contentamento é algo que vai gerar grande avivamento do Espírito no nosso coração. Porque se estamos contentes, não murmuramos. A murmuração é um dos piores pecados para entristecer o Espírito, né? O povo de Israel lá no deserto murmurou, diz a palavra. E a murmuração levou eles à incredulidade, à apostasia, a deixar o Senhor. Então veja, irmãos, que possamos sempre estar dando graças por tudo em nome do Senhor Jesus, que vai nos encher do Espírito Santo. Vai nos manter acesos, né? Ali com as botijas cheias de óleo, como aquelas cinco virgens prudentes. Elas davam graças por tudo, provavelmente, estavam ali aguardando, dando graças, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Se quisermos ser cheios do Espírito Santo, precisamos aprender a nos sujeitar uns aos outros, como corpo, né? Isso é tremendamente importante, é a sujeição mútua, né? Mas com um detalhe, no temor de Deus, a sujeição ela é prática, o temor é prático. Nós ouvimos que o temor é a sabedoria aplicada, é a aplicação da palavra de Deus. Então precisamos nos sujeitar, mas pela palavra de Deus, pelo amor que é na palavra, pela humildade. Então esses aspectos aí vão nos encher do Espírito. Vão transformar esse caráter no nosso coração. E o Espírito Santo, ele tinha tanta comunhão com o Senhor Jesus, que o Senhor falou, lá nós já vimos em João, que quando ele partisse, ele poderia enviar o Espírito Santo. Veja lá em João 16, nós vimos, quando estudamos João, né? Jesus participou em tudo com o Espírito Santo. Todo o seu ministério ele esteve participando com o Espírito Santo. E depois da sua ascensão, ele pôde enviá-lo. Em João 16, 7. Quando ele fala aos discípulos ali que o Espírito Santo, Consolador, viria. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então veja, o Senhor Jesus foi tão participante, tão cheio do Espírito, que quando ele partiu, ele pôde enviar o Espírito nas nossas vidas, para que ele habitasse em nós, nos selasse, e Jesus habitasse por fé no nosso coração. A habitação de Jesus no nosso coração é pelo Espírito Santo. É importante entendermos, né, que ele está em nós. Né? E com um grande propósito. Veja lá no 13 e 14 desse mesmo capítulo 16. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, que vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então veja, se nós somos cheios do Espírito, nós temos a vida de Cristo em nós. Porque o Espírito nos enche, nos guia, nos fala tudo o que vem de Cristo. Tudo que Jesus recebeu do Pai, o Espírito Santo quer vivenciar em nós. Por isso que nós podemos ter a convicção e confiança de que podemos viver uma vida cristã real, uma vida cristã dedicada, cheia do Espírito, renunciando o pecado, renunciando a carne. É possível. Não por nós, mas pelo Espírito Santo que nos habita. Às vezes pensamos, puxa, mas eu erro tanto, sempre estou ali, alá. Mas se começarmos a nos encher do Espírito Santo, começarmos a buscar esse caráter de Cristo em nós, o Senhor vai transformar nossa vida. E às vezes vamos ver vitórias que nós nunca imaginamos que iriam acontecer. Mas elas vêm pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Glórias a Deus por isso. Temos que só agradecer o Senhor, né? Veja agora em João 14 também, fala sobre o Espírito Santo. João 14, 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nós conhecemos o Espírito, ele habita em nós. Tudo que nós alcançamos, a revelação que recebemos, aquilo que nós aplicamos no temor do Senhor, é o Espírito Santo que está em nós. Ele está gerando Cristo em nós, está gerando a atitude de Cristo, a vida de Cristo. E principalmente, ele está gerando o caráter de Cristo em nós. Romanos 8 deixa isso bem claro, né? Um texto bem conhecido, que o Espírito Santo ele trabalha tanto que ele até geme por nossa vida. Ele não para de trabalhar nenhum segundo sequer. Ele intercede por nós, né? Romanos 8, 26, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há uma intercessão contínua por nossa vida. Que alegria, irmãos. Isso é um consolo para nós, né? É um consolo nas nossas fraquezas. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele está ali dentro de nós. Aparece uma fraqueza, ele já vem circundando ali, né? Se damos abertura ao Espírito Santo, se fazemos aquilo que está lá em Efésios, o Espírito Santo tem liberdade para já chegar, já cuidar dessa fraqueza, já trabalhar na nossa consciência. Porque o nosso espírito discerne com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Está escrito, né? Então, o Espírito de Deus vem ter uma comunhão com o nosso Espírito, maior. E aí ele também trabalha a nossa consciência do Espírito, para nos ajudar nas fraquezas, né? A consciência vai nos falar quando estamos fracos, quando há situações na nossa vida. A consciência é a primeira que fala, a consciência do Espírito. E ela é consequente, irmãos, numa vida cheia do Espírito. Muitas vezes nós erramos porque a nossa consciência não foi despertada o suficiente. Por falta de enchimento, por falta de avivamento do Espírito na nossa vida. E aí acabamos errando. Mas o Espírito Santo sempre está pronto a cuidar das nossas fraquezas, a nos ajudar. E Cristo, Ele necessitou tremendamente do Espírito Santo. E por isso que eu creio que começa ali já, seu ministério, imediatamente já foi para levá-lo ao deserto, para levá-lo para ser tentado, para que ele experimentasse já ali, assim, o grande potencial do Espírito Santo na vida dele, o grande potencial de vida que havia nele. Vamos voltar ali para Mateus 4. Então ele foi ali para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Imagina, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Na outra versão diz, não diz fome, diz faminto. É muito mais que fome. É uma fome exagerada. É praticamente é um desmaio de fome. Mas ele tinha que experimentar a total fraqueza do homem. E ele tinha consciência disso. Ele tinha que experimentar a total fraqueza, a total dificuldade. Hoje em dia, um ser humano, né, como nós, para jejuarmos 40 dias, olha, eu nunca experimentei isso, admito. Eu acho que é muito difícil. 40 dias. Então vocês imaginam a que sofrimento Jesus chegou. Talvez alguns homens na festa da terra já alcançaram isso. Provavelmente. Mas deve ter sido uma experiência muito, muito difícil. Mas Jesus teve que passar por isso. Ele teve que experimentar todas as dores possíveis do homem. Ali veja o versículo 3. Então Satanás foi encontro a ele, né? Por quê? Porque Satanás, em nenhum momento, desde o nascimento de Jesus, queria perder uma oportunidade de destruir o Senhor, de fazê-lo pecar, ou até de matá-lo. Herodes tentou, né? Desde o nascimento de Jesus, Jesus foi perseguido e tentado pelo diabo. E aqui o diabo se aproveitou dessa situação frágil do Senhor para chegar e tentá-lo. E ele tentou Jesus nas três áreas que nós, seres humanos, somos formados. Se eu não me engano, é Tessalonicenses que fala, né? Somos corpo, alma e espírito, né? Nessa tentação, Jesus foi tentado nas três áreas. Tanto na carne, como na alma, como no espírito. Essa primeira parte aqui, no versículo 3 e 4, é a parte onde o Senhor Jesus foi tentado na sua parte física, na carne. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Veja, ele estava faminto, quase desmaiando de fome. E o diabo questiona a sua filiação de Deus mesmo, a tal ponto de dizer: olha, você tem poder, transforma em pão para você comer. Mas ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Aqui tem um grande segredo, irmãos. Aqui tem um outro caráter de Cristo que eu gostaria de que os irmãos compreendessem. Ser cheio do Espírito e cheio da palavra de Deus. Jesus tinha a palavra viva, cheia no seu coração. Por isso que eu creio que tanto nós ouvimos, tanto o Senhor insiste conosco: leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra. Porque são dias, irmãos, a nossa geração vai ser muito tentada. Muito tentada. E precisamos conhecer a palavra. Jesus conhecia a tal ponto que a primeira coisa que ele falou para o diabo: está escrito. A palavra de Deus diz isso. E disse mesmo, lá em Deuteronômio. Ele lembrou um texto lá de Deuteronômio. Jesus provavelmente conhecia todas as leis, tudo. Ele deve ter lido tudo aquilo, aprendido desde pequeno. Nós lembramos semana passada que um dos seus caráteres, que é de doação, é de querer aprender. Jesus queria aprender muito. Ele ouvia os sacerdotes no templo. Então ele aprendeu. E teve um momento que ele teve que colocar em prática. Ele teve que chegar para Satanás e dizer: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é exata, clara. Isso está em Deuteronômio 8:3. Se nós lermos lá Deuteronômio 8, 6, 7, 8, trata exatamente do que o povo passou nos 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, Jesus se lembrou. Ele estava 40 dias sem comer. Jesus se lembrou de tudo aquilo que o povo passou pelo deserto. Porque ele conhecia a palavra, conhecia como reagir. Então veja, irmãos, nós somos tentados cada dia, e é uma verdade. Cada dia nós somos tentados em algum momento, no nosso pensamento, no nosso corpo, qualquer área. E vai ser muito mais até o fim dos dias. E nós temos que ter a palavra clara no nosso coração, toda a palavra. Ele imediatamente falou, não, eu não vou agora fazer milagre, né? Não, minha posição agora é de humilhação. Eu tenho que passar as aflições, eu tenho que ser aprovado nessa tentação, não posso cair. Se Jesus caísse, ele estaria pecando e a obra pelo que ele veio fazer na terra estaria comprometida. Ele tinha clareza disso. Você vê, irmãos, a palavra de Deus, ela nos leva a ter um peso pelo propósito de Deus na nossa vida. Um peso tal de poder levantar a palavra de Deus. Né, exaltar a palavra. Então, ele não resistiu. Ele destruiu essa ganância do corpo. Né? Porque provavelmente o corpo dele estava pedindo. Né? Se nós vermos ali um pouco mais para frente, em Mateus 6, ele deixa muito, muito claro isso. Né? Veja lá Mateus 6, versículo 19. Aí, essa parte aí, entra toda a parte que envolve nossa carne. Não é somente o corpo físico, mas envolve as coisas cotidianas, trabalho, etc. Né? Mas o que ele diz? Não ajunteis tesouro na terra. Não devemos querer suprir as nossas necessidades, mas queremos suprir as necessidades do Senhor, buscar o que é dele. Diz mais lá embaixo que ele conhece nossas necessidades. Veja o versículo... Aqui, ó, versículo 31 e 32 desse mesmo capítulo. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ó. O Senhor sabe que necessitamos. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Então, primeiro a palavra de Deus. Depois as demais coisas. Se temos isto claro no nosso coração, temos a transformação do caráter de Cristo. É necessário sabermos que primeiro é o reino de Deus. O Senhor Jesus não vai nos deixar passar fome. Não precisamos temer. Ele pôde falar isso aqui, sabe por quê? Porque ele experimentou naqueles dias. Então, se ele experimentou, ele pode dizer, olha, não se preocupem com comer e beber. Porque lá no final da tentação, você sabe o que aconteceu. Né? Os anjos chegaram e o serviram. Então, ele foi suprido. Nós somos tentados, diz lá em Hebreus, né? Hebreus 4. Somos tentados, mas a tentação não é maior do que podemos suportar. Deus não permite, porque senão morreríamos. E Jesus suportou o limite também. E ali ele foi abastecido, ele foi suprido. Então, a primeira tentação que Jesus sofreu foi no seu corpo, na sua situação física, né? Na parte carnal da nossa vida. E nós somos tentados dia a dia nisso, em muitas coisas. Mas se cada vez lembrarmos, não, primeiro é a palavra de Deus. Depois é o meu suprimento. Não precisamos mais temer. O Senhor vai cuidar de nós. Né? Aí Satanás viu que não seria tão simples. Né? E aí ele tentou na outra parte do ser humano. Que a mesma tentação, a mesma maneira que ele trabalhou com Eva. Ele tentou na alma. Veja o versículo, agora o versículo 5. 6 e 7. Então, do capítulo 4 de Mateus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, olha o segredo, caráter de Cristo, caráter da palavra de Deus em nós, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo o Senhor rebateu com a palavra de Deus, porque diz lá em João que ele recebia tudo do Pai, toda a palavra, todo o conhecimento divino, ele recebeu do Pai e aplicou. E agora nós temos a mesma condição, nós recebemos tudo do Senhor Jesus e aplicamos pelo Espírito Santo em nossa vida. Nós temos esta condição, não por nós, mas pelo Espírito que nos habita. Mas há uma clareza, irmãos. Precisamos buscar a palavra, lê-la. Diz lá que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas. Ele vai nos fazer lembrar toda a palavra, ele fez o Senhor Jesus lembrar essa palavra. Mas para isso precisamos ler. Conhecer, ler a palavra, ler a palavra. Então aqui ele diz no texto em Lucas, de uma outra versão, se eu não me engano da King James, diz que o Satanás desafiou-lhe. Aqui diz disse-lhe, né? Não sei se alguma versão tem isso, mas diz assim, desafiou-lhe. O diabo desafia a nossa alma. Ele desafiou a alma de Eva. Veja lá em, isso se não me engano está em Gênesis 3. Foi uma tentação muito semelhante ao que Satanás tentou contra o primeiro homem, Adão, Eva. Veja lá Gênesis 3, versículo 1. Ele tentou enganar a alma. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele mexeu na vontade de Eva. A nossa alma é constituída de emoções, vontade e pensamentos. Ele mexeu ali onde é que era o querer do homem. Porque o homem tinha total liberdade no jardim do Éden. Ele vivia totalmente em comunhão com Deus. Mas Deus lhe deu total liberdade de amá-lo, de buscá-lo. E Satanás sabia disso e foi direto na alma de Eva para trazer confusão. Ele fez uma pergunta. Eva, precisa? Vocês podem comer de toda a árvore, não é? Então já veio insinuando algo. E assim ele começou a destruir a alma de Eva, confundir até que ela aceitou ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. É assim que o diabo nos ataca, irmãos. Ele começa e lança uma perguntinha. Não se preocupa, isso aí é lícito, não é? Aí nosso pensamento, lícito é, não tem problema. Aí quando vamos ver, estamos fazendo algo que pode até ser lícito, mas não agrada o Senhor. Não edifica a nossa vida, não edifica nada, né? É assim que o Satanás nos tenta. Ele tenta levar a nossa alma a se satisfazer pelo engano. Pelo engano. Nós temos a liberdade do querer. Nós temos Cristo e Cristo nos deu liberdade. Se deixarmos Satanás confundir nossa alma, podemos transformar a liberdade em libertinagem. Né? São textos conhecidos, né? 1 Coríntios 10. Esse texto, creio que é muito tremendo, porque ele é propício aos nossos dias. Dias que vale a opinião própria, né? Estamos vivendo o tempo de Laodiceia, e Laodiceia significa opinião própria, opinião alheia, opinião do povo. A minha opinião vale. A opinião do meu coração, da minha alma vale, né? E esse versículo é muito propício. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Era lícito o Senhor Jesus ali se jogar do pináculo? Talvez até seria. Diz mesmo, a palavra diz que os anjos o sustentariam. Só que Jesus sabia que Satanás estava tentando o seu querer, a sua vontade, e estava querendo confundir com uma palavra totalmente fora do contexto da situação. Veja, esta palavra não tem sentido nenhum com o contexto que Jesus está passando. Imagina, passando fome, jejuando, buscando a Deus, e Satanás lança uma palavra, leva ele no pináculo e mostra, olha, se você se jogar, os anjos vão te segurar. Não tem contexto nenhum com a situação que Jesus está passando. É puro um ensino de Satanás insinuando Jesus a pecar. Mas Jesus não deu nenhuma chance para o diabo. Ele disse, não tentarás a Deus. Não tentarás. Veio novamente a palavra do Senhor. O povo no deserto muitas vezes tentou a Deus. Muitas vezes. E tem um texto, se não me engano, é aqui em Coríntios 10 mesmo. 1 Coríntios 10. Aqui, ó, 1 Coríntios 10, versículo 9. O povo não poderia tentar Deus. E a nossa realidade hoje qual que é? Se Satanás nos fizer alguma oferta, olha, faça isso, é lícito. Você tem livre arbítrio, você tem livre vontade para fazer tudo o que você quiser nessa terra. Mesmo você tendo Cristo. Mas às vezes uma palavra fora de contexto é usada por Satanás para levar ao engano e ao pecado. Mas se conhecermos a palavra, se o caráter de Deus, o caráter da palavra estiver em nós, nós vamos saber conhecer o contexto da palavra. Olha aqui o que está escrito. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Nós hoje, irmãos, não podemos tentar a Cristo. Se nós fazemos o que não convém, é sério isso, né? Nós estamos tentando a Cristo. Senhor, tem misericórdia de nós, né? Nos ajuda, né? A, na nossa alma, procurarmos fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade do nosso ego, do nosso eu, porque podemos estar tentando a Cristo. Essa história está lá em Números 21. O povo ali tentou a Cristo. Vamos abrir ali em Números 21, no versículo 4. Veja como tentar a Cristo tem a ver com nossa alma. Então partiram do Monte Mor pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Nossa alma começa a pedir muita coisa. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. E Satanás tenta. Pode ir. Pode, isso aí que você quer é lícito. Pode ir. Faça o que você quiser, tua opinião vale. O teu entendimento da palavra vale. Não tem problema se está fora do contexto, mas vale, é a palavra de Deus. É assim que Satanás jogou a palavra para Jesus. Quantas coisas hoje, irmãos, heresias que estão aí nos nossos dias, porque Satanás conseguiu enganar a alma com palavras fora de contexto e se tornaram heresias. Muita coisa. Então a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Veja, aí que está. Não fazer a vontade de Deus, mas fazer a nossa vontade, fazer aquilo que não convém, é ir contra Deus. É ir contra Deus. É tentar o Senhor. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Você vê a fome, irmãos, que Jesus sentiu, não afetou só o corpo dele. Afetou a alma, porque a alma vai querer sair daquela situação. Vai querer experimentar algo diferente. Afeta a alma totalmente também. Nossa experiência dia a dia é a mesma coisa. Tem coisas que a gente afeta no corpo, afeta a alma também. Escapar, sim. Querer escapar da tentação, né? Às vezes Deus até permite alguma coisa acontecer na nossa vida, mas a gente tenta, opa, não quero isso aí, está machucando minha alma, meu querer, minha vontade. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. E aí conta aqui que então Deus mandou serpentes, e as serpentes começaram a picar os judeus e morreu muita gente. E aí o povo pediu misericórdia, Moisés orou, daí veja o versículo 9. E Moisés fez uma serpente de metal, a pedido de Deus, né? E pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Houve uma libertação, né? Quem olhasse para Cristo e não tentasse a Cristo, mas olhasse para ele, era salvo. Agora, muitos provavelmente tentaram Cristo. O que, que eles fizeram? Foram para suas tendas, tentaram fazer um torniquete, tentaram ali ver, machucado, tentaram correr para tudo que é lugar para ver o que faziam, morreram. Porque não seguiram o que a palavra dizia. Vão e olhem para a serpente de metal. Olhem para o cordeiro. Não fizeram isso, mas seguiram o seu próprio querer. A alma estava tão contaminada, que seguiram por sua própria vontade. Nem ouviram o que Moisés falou. Né? Então morreram muitos. Então veja, irmão, vale a pena conhecer a palavra de Cristo? Vale, muito. Vai nos salvar na tentação, vai nos salvar. E Jesus teve que experimentar isso primeiro, por quê? Porque ele é homem perfeito. E agora ele habitando em nós, ele nos ajuda também a vencer essas coisas. Senão não conseguiríamos, nunca teríamos condição, nunca, nunca. Mas hoje com o Espírito Santo em nós temos. Se nos dedicarmos à palavra, a ter o caráter de Cristo, vivo em nós, lermos, meditarmos, o Senhor sempre vai nos fazer lembrar de uma boa palavra para resistir a Satanás. Para resistir. E não só a Satanás, resistir também ao nosso próprio eu, que vai querer falar, olha, faça isso, não tem problema, ninguém está vendo. Mas se conhecemos a palavra, vamos lá, opa, mas a palavra diz isso, eu não posso fazer isso. É muito sutil. Muitas coisas, irmãos, aí entram todas as abominações, né, que o homem gera por si mesmo. Estão ali na alma, né, no poder que ela exerce. Né? Mas Jesus resistiu. Ele não quis, ele disse, não tentará o Senhor. Não vou tentar o Senhor. Não vou me atirar. Eu vou continuar sofrendo. Porque eu vim para essa terra para me doar pelos homens. Para completar a carreira que me foi dada. Nem que eu tenha que sofrer. Eu sempre lembro desse versículo e hoje vou lembrar de novo. Se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Está em Timóteo, né? Vale a pena sofrer hoje, irmão. Porque o dia que o Senhor voltar em glória, em vida triunfante, nós vamos estar ali com Ele, reinando com Ele. A nossa alma, ela enxerga muito pouco nos nossos dias. Por poucas coisas, às vezes, ela já puxa, mas começa a desanimar. Ah, nossa, tantas dificuldades. Todos nós passamos por isso, todos nós. Mas se temos a viva palavra em nós, saberemos como resistir a isso. Se tivermos doentes, diz lá, chame os presbíteros para que orem para que seja curado. Conhecemos a palavra, como aplicar. Se tivermos uma dificuldade, ore a Deus. Ore sem cessar. Se começar a orar, é capaz de Deus responder na mesma hora. Pode acontecer. Então, conhecendo a palavra, irmãos, vamos ter capacidade, não nossa, mas de Deus, para resistir o dia mau. Esse texto, se os irmãos quiserem anotar, que o diabo colocou para Jesus, está no Salmo 91, 11 e 12. Ele simplesmente pegou um texto e jogou, né? Para ver se Jesus caía, né? Nesse desafio de Satanás. Mas Jesus não, Jesus é tremendo, ele tem todo o poder. Ele ali foi guardado, né? Pela palavra. Olha, e por fim, a tentação do nosso espírito, né? Veja lá o versículo 8 de Mateus 4. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Agora já é uma tentação que trata da glória, né? Já trata de uma área espiritual. Não é mais algo na carne, nas coisas visíveis. Não se trata mais, né, da nossa vontade de querer as coisas. Agora já se trata, ele está tratando da glória do reino. E nós sabemos que Satanás, o mundo jaz no maligno. Então Satanás tem um domínio temporário sobre o mundo. Ele está agindo no mundo, né? Isso nós sabemos. Então ele destinou isso para Cristo. Olha, eu vou te dar tudo isso. É meu, mas eu vou te dar. Se você se ajoelhar, se prostrar e me adorar. Aí ele quis destruir o espírito, né? Aí isso já se trata de uma questão espiritual. Você está englobando algo que está dentro do propósito de Deus, o mundo que foi criado, né? A glória de Deus que está envolvida, né? Ele queria que Jesus desse glória a ele e não ao Deus criador de todas as coisas. Irmão, nós podemos ser tentados também no nosso espírito a apostatar da fé, a desistir daquilo que nós não vemos, mas cremos. O diabo pode querer fazer uma troca conosco. Coloca coisas para nós adorarmos, para trocarmos para o Senhor. Durante a história, né, todos, se vemos todos esses, como podemos dizer, esses baluartes, esses esculturas que foram criadas pelas filosofias humanas, tudo isso Satanás colocou para o homem: ó, troque isso por mim, adore isso. Os homens começaram a adorar essas coisas desde a antiguidade. Mesmo o povo judeu, né? Fez o bezerro de ouro. Troque o bezerro de ouro pelo Senhor. Então, aí já se trata da fé, da vida espiritual. Nós podemos estar sendo tentados a trocar nossa vida espiritual por algo que Satanás ofereça. Mas Jesus, mesmo vendo tudo aquilo, ele sabia que ele teria que morrer na cruz para ter vitória sobre Satanás, vitória sobre o mundo, vitória sobre o nosso eu, e resgatar tudo novamente para Deus. Cumprir o pleno propósito de Deus. Jesus se sujeitou a sofrer mais ainda, mais um pouco, para que a vitória espiritual também ocorra. A vitória total de Cristo. Por isso que hoje nós temos vitória no nosso espírito. Porque ele suportou aquele dia ali. Ele suportou mais uma tentação. Olha, eu tremo, né? Quando penso nisso. Que glória nós temos, irmãos. Nós recebemos uma vida tremenda em nós. Mas Jesus teve que suportar, sofrer. Por isso que acho que hoje vale a pena nós passarmos o restante das aflições de Cristo juntos. Às vezes não conseguimos sozinhos, né? Precisamos de nós, um ao outro, nos ajudando. Vamos passar juntos as aflições de Cristo. Até a volta do Senhor, onde subiremos junto a Ele. Glória a Deus. Vale a pena batalhar, irmão. Vale a pena estar junto com o Senhor, com o peso da obra de Deus, com o peso da vida de Cristo. Vale a pena, irmão. É algo que nós não estamos vendo assim visivelmente, mas é o que está correndo. É pela fé, irmão. Vale a pena. Não perca. Não perca o teu avivamento, a tua alegria em servir o Senhor, em buscar o Senhor mais e mais. Não perca, é só ganho. Porque a tua vida não é mais uma vida terrena, é espiritual. Nós não vivemos mais nesse mundo. Nós somos de outro reino, o reino de Deus. Oh, Senhor, graças a Deus por isso. Olha, e a resposta que Deus deu, que Jesus Cristo, deu para Satanás, foi esta. Está lá em Deuteronômio 6, 13. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. Olha só. Agora Jesus tomou uma posição de vai-te, Satanás. De autoridade. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Porque Satanás tinha tocado numa questão espiritual, né? Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Irmãos, toda adoração é ao Senhor. Diz lá o texto que ouvimos, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai a Ele. Toda adoração só ao Senhor. Toda glória só ao Senhor. Veja lá em 1 Coríntios 1. Paulo tinha isso muito claro no seu coração. Tendo muita experimentação de Cristo, passando muitas aflições, mas ele tinha essa clareza, que ele não poderia nunca trocar alguma glória para si e não dá-la a Deus. Lá diz assim: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Toda glória é somente ao Senhor. Nós não podemos nos gloriar em nada. Em nada. Mesmo vivendo uma vida de fé, se o Senhor tem nos ajudado a permanecer em pé, não é nenhuma glória nossa. É só o Senhor que tem nos sustentado. É só o Senhor que tem nos dado a sua glória, para nos manter de pé, para nos manter caminhando. Veja o Salmo 44. Salmo 44, versículo 8. E é uma posição diária, né, que precisamos ter. Essa resposta de Jesus tem que ser uma vivenciação diária em nossa vida. Em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente. É uma posição diária, diariamente, eternamente, todo momento. Glórias ao Senhor. Toda glória ao Senhor. Se Ele nos deu saúde, graças a Deus. Glória, toda glória ao Senhor. Se o Senhor nos deu em clareza, o entendimento de uma palavra, glórias a Deus. Somente a Ele a glória. Eu tremo até para compartilhar isso com os irmãos, porque a glória é do Senhor. Nenhuma glória é nossa. Nada, nada. Tudo é movido pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus Cristo que habita no nosso coração. Assim precisamos crer. Que toda a glória seja ao Senhor nesse dia. Toda a glória é tua, Senhor. E Jesus venceu. Ele venceu. Ele passou aquela tentação. Foi vencedor. E diz aqui em Lucas que o diabo se ausentou. Lucas 4,13 diz: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Não significa que ele não foi tentado. Jesus foi tentado muito mais ainda, durante todo o ministério dele foi tentado, mas aquela tentação tinha acabado. O diabo tinha tentado Jesus em tudo que ele podia, mas não venceu. Graças a Deus, aleluia. Jesus foi vencedor. E, irmãos, nós podemos ser vencedores hoje. Precisamos crer nisso. A tentação vem sobre nós, mas se nos humilharmos, se tivermos um caráter de doação da nossa vida, se tivermos cheios do Espírito Santo, e se tivermos cheios da palavra de Cristo, teremos vitória. É importante, irmão, o caráter de Cristo é muito importante em nossa vida. Lembro um irmão certa vez falou: às vezes você recebe um dom de Deus, né? Pode ser até um dom de maravilhas, falar em línguas, interpretar, profetizar, muitas coisas. Mas se não tiver o caráter de Cristo, Deus fará, mas o caráter de Cristo é importante. O que adianta talvez ter esses dons e quando se vê numa situação em casa, falando palavrão, né? Não tendo um caráter da palavra, um caráter cheio do Espírito Santo. Nós precisamos do caráter de Cristo em nós, ser cheios do Espírito Santo, para aí ser testemunha. E aí o Senhor também usará os dons no tempo certo, da maneira certa, com o poder dele. É necessário, irmãos, buscarmos o caráter de Cristo no nosso coração. E Mateus procurou deixar isso claro. Porque os judeus não se importavam com nada disso. Os sacerdotes não se importavam com a alma dos judeus, nem com o espírito deles. Eles só sabiam cobrar as leis. Olha, você está errado, você fez isso, isso e aquilo. Só sabiam cobrar as leis. Mas não tinham interesse real na vida do povo. Jesus não. Jesus sofreu porque ele teve interesse por nossa vida. Ele se interessou pelo homem que foi criado para regenerar o homem, para que ele pudesse experimentar toda a vida de Deus em Cristo. É uma diferença muito grande. Com certeza, tudo isso e todas as situações de Jesus foram enfurecendo os judeus. E Mateus mostra muito isso. Porque eles não compreendiam isso, de forma alguma. Veja lá no Salmo 39. É uma busca pessoal, irmão, diante de Deus. E também é uma busca com todo o corpo. É uma transformação na nossa vida à semelhança de Cristo, para que Ele volte, né? O Salmo 39 diz, no versículo 4, faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Nós precisamos conhecer, né, nosso fim, saber que precisamos mais de Cristo, precisamos buscá-lo mais e sentirmos realmente nossa fragilidade, né? Nós somos frágeis. Não temos condição alguma. Mas é importante nós sentirmos isso, nós vivenciarmos, experimentarmos isso. Que nossa alma não pode tentar o Senhor. Que nosso corpo precisa do alimento que Deus dá. Que nosso espírito depende totalmente de Deus e foi criado para dar glória a Deus. E que somos frágeis para fazer isso, se não fora o Senhor. E olha o que ele fala no versículo 7. Agora, pois, Senhor, que espero eu? Se Jesus venceu essas tentações, eu vou conseguir vencer? Eu vou conseguir? Aqui está a resposta. A minha esperança está em Ti. A minha esperança está no Senhor. O Senhor vai me ajudar a vencer. Irmão, creia nisso nessa noite. Receba isso. O Senhor vai ajudar-nos a vencer. Receba, viva isso. O Senhor vai nos ajudar a vencer. Isso tudo é importante, irmãos, pelo que está escrito aqui em Apocalipse. Apocalipse 3. Quando fala da igreja em Filadélfia. Igreja amada, né? Porque ela guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Veja o versículo 8 e o versículo 10. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Nós estamos sendo tentados cada dia. E a tentação aumentará no final dos tempos. Mas se tivermos o caráter de Cristo, a palavra em nós, o Espírito Santo, forte, uma fortaleza em nós, Ele habitando em nós ricamente, não vamos negar o nome do Senhor. Não vamos cair na tentação. Não vamos pecar. E vamos ser guardados no dia do fim, até o dia do fim. Amém? E para nosso consolo, o Senhor um dia virá em glória. Né? Apocalipse 19. Hoje, sofremos, nos angustiamos, pedimos misericórdia, passaremos todas as aflições de Cristo juntos. teremos que sujeitar nossa alma e não querer fazer o que ela quer, o que ela gosta. Estaremos longe do mundo. Talvez não poderemos participar de muitas coisas que o mundo está praticando. Mas temos uma vida muito mais excelente em nós, que é Cristo mesmo. E isso vai nos guardar para depois vivenciarmos isso aqui. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam nos exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Rei verdadeiro. É o leão da tribo de Judá, que está lá em Mateus. É a vida dele que teremos, e participaremos disso, irmãos. Estaremos juntamente com ele. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o seu nome. Oh, Senhor, graças a Deus. Veja Apocalipse 12, versículo 10 e 11. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Glória a Deus, irmão. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, que é a salvação, a redenção. Nós vencemos pela palavra do testemunho, que é o caráter da palavra em nós. E nós não amaremos as nossas próprias vidas. Que possamos nos alegrar nisso, irmão. O Senhor é por nós e estará cada dia lutando por nós, para não cairmos em tentação, mas sermos livres e guardados dela todos os dias. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos engrandecer o Senhor.